Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de um real. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do combate.com. Essa semana vamos ter duas entrevistas aqui. A primeira com o nosso camarada, nosso peso mosca do UFC, Alexandre Pantoja. Antes de apresentar o Pantoja, vou falar aqui com meus dois camaradas também aqui do combate, Bernardo Edler, narrador do Esporte da Globo. Tudo bem, Bernardo?
Tudo bem, amigos? É um prazer sempre participar com vocês aqui, vai ser legal essa edição. Vamos nessa.
Vamos nessa. E do meu lado aqui, Zeca Azevedo, produtor do Esporte da Globo e também do combate.com. Beleza, Zeca?
Tudo bom, Russo, Bernardo. Pô, convidado de peso hoje, falar muito de luta. Vamos nessa.
E aí vamos receber agora o nosso primeiro convidado de peso. Peso, o cara é peso mosca, né? Mas porque, não é porque é menorzinho que os grandões lá, que ele é menos casca grossa, não. Alexandre Pantoja, tudo bom, doutor? Como é que você tá?
Beleza, obrigado. Tamo aí na reta final do camp aí, pra dia 30 de julho. Tamo vindo forte aí pra essa luta.
Boa. Pantoja, vou começar falando contigo sobre... você teve uma lesão, uma cirurgia no joelho muito, muito difícil, né, cara? Muito complicado. Cirurgia de joelho pra atleta sempre é talvez as piores cirurgias que tem. Como é que foi essa tua lesão? Como é que foi a recuperação dessa lesão que você teve?
Agora que já passou tudo, né? Eu vejo que se eu soubesse que realmente eu me casar pelo cinturão, talvez eu não teria feito, né?
Tem isso.
Mas agora, no meu momento agora atual, eu vejo que foi a melhor decisão que eu tive. Porque eu voltei, tô de volta. Eu tô de volta como eu parei, ou até melhor. É, eu tava num nível muito alto quando eu parei, né? Após a minha luta com o Brandon Rival. Tanto que eu finalizei ele no segundo round ali, tranquilo. Agora eu voltei muito bem, tô muito confortável. Hoje eu fiz um dos melhores treinos aí, meu sparring. E eu respeitei bem essa lesão. Fiz 6 meses de fisioterapia muito intenso. Eu só fazia fisioterapia. E aí, quando eu voltei pra academia, foi um longo processo, né? Você para num nível alto e até você chegar nesse nível demora um pouco. Mas eu acho que agora tem 9 meses que eu operei e, pô, cara, perfeita operação, pós-cirúrgico, a recuperação.
Ô, Toja, eu queria te perguntar sobre a... Você chegou a falar isso, acho que num post na época, nas redes sociais, sobre o quão tinha sido duro pra você ter que abrir mão dessa disputa de cinturão. Assim, você falou agora que foi uma decisão ali que talvez, enfim, se você tivesse garantia que ia lutar. Você consegue relembrar como é que foi aquele momento de você decidir? Porque acho que o Dana já tinha sinalizado com essa luta para você, o Brandon, né, achou que você era o merecedor de ser de ser o próximo adversário.
O fato de eu estar ali no octógono e botaram um fogo, né? Botaram fogo ali nesse duelo. Só que demoraram muito para me ligar. E eu tava com essa lesão impedindo de eu treinar. Quando eu fui lutar com o Brandon Rival, eu faltava um mês para eu lutar e eu senti essa lesão. Então, tipo, eu já tava treinado. Aí, para eu começar um novo camp, para lutar 3 meses, treinar machucado e pegar um adversário assim de cinturão, aí passou um mês do desafio ali, da minha luta, e nada do telefone tocar, e a gente falou, porra, a gente tá perdendo tempo, se bobear dá pra gente operar e pegar a luta ainda. Uhum. Só que no dia da operação, irmão, tava grogue ainda, eu tinha acabado de chegar em casa, os caras me ligam, vai lutar pelo cinturão? Eu falei, pô, brother, não vou falar que sim, porque é impossível, sabe? Só a recuperação, se for perfeita, são 6 meses. Tipo assim, se for muito corrido, né? Então eu não tinha o que eu fazer, eu falei que eu não estaria apto, eu não ia segurar o cinturão, a categoria dessa forma. E, cara, foi o que eu falo aqui com todo mundo, que Deus tá me testando para ver se eu mereço isso mesmo, porque eu tava com uma mão no cinturão e aí eu volto, regresso tudo, e aí eu tenho que buscar de novo em mim treinamento, tudo mais, esse foco para voltar a poder botar a mão no cinturão novamente, né?
O Pantoja, cara, obrigado por participar com a gente aí, prazer falar contigo. Queria saber como é que você está projetando essa luta contra o Alex Pérez, né? Um desafio muito difícil para você, você está vindo numa sequência excelente, mas ele já provou também ser um dos grandes caras da categoria. Como é que você acha que vai encaixar o teu jogo ali?
É, Bernardo, eu vejo ele um jogo bem parecido com o meu, né? Ele gosta de trocar e também tem um grappler muito bom, né? Ele veio numa crescente muito boa, foi parado só pela disputa do cinturão contra o Davidson Figueiredo, que é um lutador realmente fora da curva, né? É, mas vai ser um grande teste, né? Tanto para mim quanto para ele, eu acredito. É, a gente tá ali na mira do cinturão também. Então, cara, é isso, cara. Ele é um lutador striker que também gosta de, né, tem o wrestling, a base do wrestling. Eu sou um striker que tem a base de jiu-jitsu. Então, eu acho que vai ser mais ou menos esse confronto que eu tô esperando, né? É, ele é um lutador grande pra categoria também, tanto que já teve alguns problemas para bater o peso, né? Eu vejo que nessa configuração atual, eu não aceitaria lutar com ele se ele passar o peso, estourar o peso, porque, né, ninguém quer saber se o cara bateu o peso ou não depois de um mês, brother. Vamos olhar ali no Sherdog e ver quem ganhou, quem perdeu, uhum. E meu parceiro, quem ganhou, que vai pra frente. Então, eu acho meio loucura aceitar uma luta com ele mais pesado, um lutador que já lutou na categoria de cima também. Eu faço essa análise do Alex Pérez, é um lutador bem parecido comigo ali, ele tem nocautes, ele tem finalizações, e também sabe jogar para ganhar por decisão, né? Tô vindo de duas lutas aí que são bons adversários, tanto o Manel Cap, que para mim vai chegar aí no top 5 da categoria.
Concordo.
Quanto o Brandon Ruival, eu ainda acho o Cap tá à frente do Ruival por ter mais jogo ali, mas o Ruival já mostrou diversas vezes qual bom o jiu-jitsu dele é, né? E graças a Deus o meu jiu-jitsu foi ainda superior ao dele. Mas é como eu falo, eu venho de uma equipe muito boa, cara. A América Top Team é, sabe, é uma academia de campeões aqui, entendeu?
Cara, falar com você um pouquinho também sobre o panorama da categoria, né? Porque você tem hoje o Davidson, que é o campeão. Você vai ter uma luta de cinturão interino do Kai Kara France contra o Breno Moreno. Você tá aí lutando com o Alex Pérez, que é um cara também muito duro. Uma luta dura para qualquer um dos dois. Como é que você analisa o peso mosca do UFC hoje? Você acha que valia a pena ter esse cinturão interino do Kara France contra o Breno Moreno?
Eu acho que é válido para movimentar a categoria e também porque o Davidson não está apto a voltar, eu acho que talvez em dezembro ele volte, né? A gente vê aí nítido nas redes sociais dele, ele está bem grande para a categoria, né? Até, eu acho que eu nunca vi o Davidson tão grande assim, ele saiu totalmente de forma. É, talvez ele nem volte para a categoria, isso é minha opinião. Talvez ele vá para a Galo, porque talvez seja mais confortável, porque... Não sei, ele tá 20 quilos acima da categoria. É muita coisa.
É muita coisa.
Mas ele tá com boas pessoas atrás dele. Eu acho que ele trabalhando, focado, fora um pouco de mídia, ele consegue se centralizar novamente. E, cara, eu tava pensando nisso agora, que essa categoria peso mosca, ela é muito difícil você conseguir, tipo, algumas vitórias consecutivas, assim, 3-4 vitórias consecutivas. É muito parelho ali o jogo. É como o nego fala, né? A gente é ninja, né, cara? Você tem... A maioria dos atletas que estão ali no top 10, eles são bons grapplers, bons em pé na trocação. Então, é muito competitivo, né? Tem um chinês que tá treinando na academia agora, ele vai lutar esse final de semana. É o Su. É Su, o resto do nome eu não sei dele. É
Sumo
um
da
chinês.
Erge?
Mano, o moleque é sinistro. Ele parece o Jet Li lutando. Tá, 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 tá. Muito sinistro de chão, ele vai lutar com... De chão não, nesse jogo, tipo de Kung Fu, assim. Vai lutar com o Matt Chinel, que eu lutei. Vai ser uma luta bem interessante de ver. Eu gostaria de ver ele lutando com o Manel Cap, que essa luta caiu, seria uma luta incrível. Mas é isso, tem o Manel Cap, o Sul, como eu falei. Cara, são nomes assim... Eu já venho falando do Kai Kara France há um bom tempo, em todas as entrevistas que eu falo, eu venho falando qual bom ele é, que ele ia chegar nessa cabeça aí. E você também tem... Outros nomes chegam, pô, Mateuzinho Nicolau também, um lutador técnico pra caramba, nunca devia ter saído do UFC. Aí tem o Alan Puroso também, que pegou só a pedreira aí nesse começo, né? Eu falo que esse pessoal de trás do bolo ali é mais difícil do que as lutas lá na frente, né? Que você já sabe como é que é o cara, como é que é o estudo, mais ou menos. Então você passar por esse meio termo, assim, é muito difícil. Então, eu fico contente com essa categoria, com os novos lutadores que ela está, com esses combates que estão sendo casados. Eu gostaria de ter visto o Manel Cap com o Bentorino. Não entendi qual foi o corte, por que cortaram o Rogério. Talvez pudessem ter passado aí para Galo definitivamente, né? Mas eu acho que um corte assim, né? O cara é um trabalhador, tem família, entendeu? É complicado. Mas é isso, eu feliz com a categoria, com a movimentação. Esse cinturão interino vai ser bom para mexer também. E qualquer coisa acontecer com o Moreno Caio, eu tô aqui também para representar. Eu entro ali de supetão. Então, mas é, eu tenho essa luta dura com o Alex Pérez para fazer. Então, meu foco realmente principal é nele. E caso alguma coisa aconteça, eu vou estar pronto também. Porque ele é tão bom quanto o Moreno, o Kai Kara France, que inclusive eu venci os dois na mesma semana, praticamente, assim. Só para deixar.
Pantoja, e eu ia te perguntar assim, a luta do o Alex Pérez ia lutar com Askarov, né? E aí essa luta, o Russo teve que sair e você entrou. Como é que foi essa, surgiu essa luta para você? Era o que você estava esperando? Talvez tinha alguma expectativa de ser você nessa luta do interino? Como é que foi essa negociação dessa para fechar essa luta mais perto dela acontecer, né? E se era o que se para você era um cenário que funcionava, tá, se tá legal?
Final de março, assim, perto de abril, me ofereceram essa luta com o Alex Pérez, né? Só que me ofereceram ela para junho. E, pô, foi logo quando eu voltei para academia, assim, em março. Então eu falei, pô, cara, eu não posso dizer nem que sim, nem que não, que eu posso estar pronto em junho, mas é mais provável que eu não esteja 100% para poder pegar essa luta. E aí eles casaram o Alex Pérez com o Askarov em julho, no meio de julho aí, acho que é próximo final de semana, seria o dia 16 de julho. E eu até fiquei meio chateado, porque botaram a luta mais ou menos numa data que daria para mim com um adversário que eu já tinha aceitado lutar, né? Mas aí as coisas divinas aconteceram, o Askarov sai, eu entro. Só que eu falei, ah, se eu for lutar, me bota no card de 30 de julho. Que aí eu fico de stand-by pra luta do cinturão, que faz tanto sentido pra mim quanto pro UFC essa luta ser movida pra essa data, né?
Claro.
E, pô, super aceitável. Alex Pérez é um lutador duríssimo. Vai ser uma guerra, com certeza. Eu espero que seja, né? Porque quem me venceu na vida foi me agarrando e pedindo pro tempo acabar, entendeu? Foi o único modo que, né? Tirando o Davidson Figueiredo. E foi uma luta bem épica ali, né?
Foi.
Mas ele também foi muito inteligente também, cara. Essa luta foi muito interessante. Mas é isso, cara. Tô contente com esse adversário. Tô contente com a data que tá sendo posta. Tô chegando muito bem. Tô fazendo corte de peso excelente. E tô muito, muito, muito feliz e grato de poder voltar a lutar e ajudar minha família, com certeza.
Cara, você falou aí da luta do Davidson, né, que foi épica e que foi diferente disso que já te propuseram em outras oportunidades. Já que você está chegando perto de, quem sabe, reenfrentá-lo, né, e fazer uma nova edição, o que você acha que você faria diferente, assim, cara? Como você treinaria para vencer o Davidson numa eventual...
Aí eu não posso falar, né?
Entregar o ouro, né?
Não, mas com certeza seria uma luta diferente, cara. O Davis é um lutador muito inteligente. Eu admiro muito ele, não só como atleta, como na vida profissional e na vida pessoal dele. Ele construiu a academia dele lá na cidade dele. Ele é um cara que investe, ele sabe. É um cara bem inteligente. E nessa semana da luta, eu sempre encontrava com ele, sempre falava com ele que a gente ia fazer uma luta muito boa, ia cair na porrada. E aí começou a luta, cara. Foi engraçado. No primeiro infight que a gente teve assim, saiu a trocação, ele foi e me bota pra baixo. Nesse momento, na hora, eu falei, porra, cara, sabe, estrategista, assim, que me incentivou a sair na porrada e na hora foi e quebrou essa me botando pra baixo. Então ele já meio que roubou o round ali. Eu levantei, né, botei ele pra baixo de novo, mas foi isso, entendeu? E ele é um contra-golpeador muito bom, sabe? Eu gosto de golpear. Então ele usou isso a favor dele também, de certa forma. E ali no segundo round, eu acredito que eu tava vencendo. Faltando 10 segundos, eu vou pra cima com tudo e tomo uma porrada que eu caio de knockdown, né, um flash down assim. Uhum. E pô, o round que eu tava vencendo, ele foi e ganhou. Então tava 2-0, eu fui pro meu corner e falei, pô, não tem o que eu fazer, brother. Eu vou pra porrada, entendeu? E foi o que aconteceu. E aí ele aproveitou, um lutador brilhante como ele é. Aproveitou as brechas, conseguiu entrar com o cotovelo e tudo mais, rasgou minha cara, ficou aquela impressão que ele tinha me espancado, mas eu e ele, a gente sabe que foi longe disso, né? Talvez tivesse mais dois rounds ali, a gente ia buscar um ainda mais, porque eu tinha mais gás no tanque que ele, sabe?
A gente tava conversando com o Davidson, aqui umas semanas atrás e tudo, e teve uma hora que a gente falou, pô, mas a gente sabe que uma luta que você quer... Tá bom, tem aí, pode ter tetralogia com o Moreno, mas a gente sabe que uma luta que você quer é com o Pantoja. Ele abriu um sorriso daqui a aqui. Falou, pô, essa é uma luta que, pô... Então, assim, parece que pra vocês dois é uma luta que é, assim, é um clássico, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma luta que desafia muito cada um dos dois, né?
É, eu acho que é um estilo bonito, sabe? É. A gente luta bem pra frente. Como ele gosta de dar show, eu gosto de dar show, entendeu? Eu entendo esse lado dele business aí que ele botou na cabeça. Tendo o Cerrudo, o Capitão do lado, que pessoas que já conviveram comigo, o Valide também. Ele sempre procura a money fight, né? É, e eu sou um cara que, tipo, não vendo tanto desse aspecto de Instagram, mídia, não sei o quê. Mas se me botar no octógono, amigo, eu vou vender. Porque eu vou lutar muito bem, né? Eu vou representar muito bem. Porque isso eu sei fazer muito bem, uhum. Entendeu? É, eu sou um cara família, tá? Tô vendo meu filho jogando videogame aqui. Quero levar ele pro futebol daqui a pouco. E, sabe, sou bem reservado quanto a expor minha vida pessoal e tudo mais. Eu vejo que ele quer fazer essa luta épica de ganhar muito dinheiro. E tá certo, porque a nossa carreira é uma carreira curta e tudo mais. Mas até se ele quiser aposentado, a gente fecha a academia e fecha esse confronto aí.
Pantoja, a gente perguntava, você falou agora da família, né? A gente já conversou antes e você falava do seu desejo de levá-los para ficar com você nos Estados Unidos. Essa distância, eles ficavam aqui no Rio, né, aqui em Arraial, e você, enfim, conseguiu isso porque a gente vê, como você falou, posta pouca coisa na rede social, mas o que a gente tem visto é que eles estão aí com você, entendeu? Então, assim,
graças a Deus. É,
já agora já estão fixados aí, a adaptação também tá boa, como é que
pô, irmão, acabamos, semana passada a gente pegou nosso green card da família toda.
Aí sim.
Em 5 anos, esse moleque vira cidadão americano, jura a bandeira, faz a... vamos pra Olimpíada, se deixar. Mas sou muito satisfeito, cara, muito satisfeito aqui na Flórida, é um país, é um estado dos Estados Unidos que parece muito Rio de Janeiro, tem muito sol, tem praia, entendeu? Então a gente se adaptou muito bem, eu principalmente. Eu venho de uma cidade do interior do Rio, que é sol o tempo todo, praia. E para eles também fez muito bem. Pô, meus filhos já falam inglês fluente. Em casa eles só falam inglês entre eles. Então, fico muito contente com a minha decisão ter vindo para a América, né? Para os Estados Unidos me aceitar dessa forma. Eu até brinco que você no Brasil, às vezes como atleta, você passa como vagabundo, como um cara que não quer trabalhar sério. E aqui a gente é visto como habilidades extraordinárias, né? Eu tenho visto EB1, tá acima de médico, tá ligado? Eu tava até brincando com um dentista aqui, um amigo meu, que o dele é EB2, o meu é EB1. E, sabe, é essa a diferença de um atleta aqui nos Estados Unidos, é essa força que a gente tem, esse respeito que é dado a um atleta aqui. Então, eu tô muito feliz com essa minha decisão.
Você planeja mais uma luta esse ano, ô Pantoja? Então, fazendo essa já...
Eu com certeza eu quero lutar, eu tava vindo uma boa crescente, né? Tava conseguindo fazer aquele pezinho de meia, e aí essa minha lesão tirou um ano meu aí de carreira, de fazer uma grana e tudo mais, então você sabe como é que é a vida de lutador. Porra. Se a gente não tá lutando, não estamos fazendo dinheiro, então eu espero agora emendar aí, tô me sentindo muito bem, tô em forma, eu falo que agora eu tô tanto bem no corpo quanto o meu mental tá excelente. Eu evoluí muito a minha cabeça nesse tempo aqui na América Top Team como profissional. Então, espero sinceramente estar... E confio muito nisso que eu vou estar disputando o cinturão ainda esse ano.
Você acha que é mais uma você vencendo agora, depois mais uma luta para fazer e aí
para o cinturão? Cara, olha só, eu vou ser bem sincero com essa declaração. Tipo assim, eu gosto do Davis, todo mundo sabe, eu respeito muito ele. Mas eu não acredito que ele volte esse ano. Uhum. Possa ser que a assessoria dele, o pessoal que ele tá agora, o Faber, o pessoal lá do shootbox do Diego Lima, ajude ele nesse processo. Mas o que eu vi de filmagem dele e tudo mais, eu não acredito que ele consegue bater o peso saudável e tudo mais ainda esse ano, entendeu? Claro que eu posso estar errado, a equipe pode fazer uma boa manutenção nele e tudo mais. Mas acredito que possa isso acontecer, dele não lutar ou talvez subir de categoria. Ele achar melhor isso e eu estar disputando o cinturão com o Caio ou o Moreno.
Entendi. Pelo que você tá falando aí, né? Se ele tá com 20 quilos acima do peso, cara, na categoria de vocês, você perder 20 quilos é você chegar no limite do limite ali do corpo, exato, né? Uma coisa é peso pesado, outra coisa.
Sim, ele já teve um certo problema com isso. Não um problema, né? Porque foi muito pouco. Ele é um cara muito profissional. Ele é muito profissional. O que ele se propõe a fazer, ele faz. Né? E, porra, o que ele fez lá em Abu Dhabi, irmão, foi algo incrível. Foi. Ele saiu com Covid, não tá com Covid, chegou lá em cima da hora, bateu o peso, entendeu? E fez o que fez com o Benavides, com um lutador de altíssimo nível. Então, tudo é, ele é o Missão Impossível mesmo, esse cara. Então,
só não é bonito mas... que nem o Tom Cruise, né?
Não, tá mais pra tiririca.
Cara, Pantoja, cara, quero muito agradecer a tua presença, a entrevista rendeu Bora. Super bem. Obrigado mesmo pela tua disponibilidade aí. Agradeço, muito boa sorte.
Sempre à vontade, à disposição aí também.
Pô, a gente que agradece demais. Muito boa sorte nessa luta aí contra o Pérez. Se Deus quiser, a luta vai rolar. Não vai ter aquele negócio de, pô, não bateu peso aí, né? Não aceita, não sei o quê. Tem que ir pra guerra. E aí, quem sabe, uma disputa de cinturão até o fim do ano.
Vambora. Obrigado a vocês mais uma vez. Obrigado por proporcionar todo mundo aí. É, fazer a gente aparecer mais, né, cara, que eu falando aqui pra vocês também, eu fico, sabe, eu acompanho o canal Combate e tudo mais, eu acho que ainda passa muito pouca divulgação sobre os brasileiros, entendeu? A gente fala muito de gringo, a gente fala muitos eventos, fala só dos nomes que estão muito lá na frente, mas eu sinto falta de, sabe, botar aqueles caras. Tem gente que ainda nem sabe, se mostrar os caras nem sabem quem sou eu, entendeu? Eu tô aí no quarto do mundo aí, entendeu? Então eu sinto um pouco de falta ainda nessa troca de bola entre o canal
claro.
E a gente, que é um canal só de luta, brother. Eu acho que só no Brasil que a gente tem isso, entendeu? Então, é isso. Deixa meu salve aí. Obrigado.
É isso, não. Sempre que quiser, Pantoja, vamos bater um papo, chega aqui, a gente troca uma ideia. Que esse canal aqui é pra isso mesmo, pra falar com os lutadores brasileiros. A gente faz o podcast em português, pra todo mundo poder conhecer, lógico, poder divulgar. E em breve não, provavelmente essa edição é... já tá na TV, a gente vai botar o podcast vai começar a entrar na TV aí, vai estar todo mundo conseguindo ver.
É o que tem que ser feito, na minha visão é isso, entendeu? Tem muitos nomes que vendem bastante, mas tem muito brasileiro bom, cara, se você vier aqui na América Top Team, amigo, porra, é um celeiro aqui, irmão, tem brasileiro pra caramba aqui, todo mundo muito dedicado a isso acontecer, e não só no UFC, né, pô, tem a história do Raush,
porra,
e PFL. Do Natan, no sim. PFL, irmão, o cara tava... O cara é evangélico, mano. Vai pra igreja todo domingo. E tava de segurança de striptease aqui, de strip club.
É mesmo?
Tava trabalhando, irmão. E em um ano o cara foi e mete R$1 milhão na conta.
É isso. Então é isso,
irmão. Meu salve aí pra vocês. Mais um agradecimento. Obrigado aí.
Valeu, Pantoja. Grande abraço, obrigado, cara. Marcelo. Abração. Até mais.
Nós.
Tá aí o bate-papo com o Alexandre Pantoja. Conseguimos conversar aí. Acabou saindo uma entrevista muito bacana com peso mosca brasileira, que vai lutar dia 30 de julho contra o Alex Pérez. E nossa segunda entrevista dessa semana, ninguém menos do que o homem, o irmão do Durinho, Herbert Burns, vai lutar esse fim de semana lá em Long Island. Tudo bom, Herbert? Já tá em Long Island, né?
Tudo bom, mas tudo tranquilo. Cheguei aqui agora, nesse instante, vou dar uma atrasada aqui, mas chegamos bem, chegamos tranquilo. E pronto pra estar de volta depois de um longo tempo.
Muito bom. Falar em longo tempo, cara, a gente vai falar sobre isso aqui. 2 anos de ausência praticamente, né? Acho que a maior pausa da tua carreira. Como é que foi esse tempo todo parado? E você teve algum temor de que essa inatividade e a falta de ritmo de luta pudesse te atrapalhar para essa luta?
Ah, foi uma... Ali inevitável a parada, porque foi uma lesão no joelho, uma lesão séria no joelho, de fazer a reconstrução do ligamento do joelho direito, do LCA. Um acidente treinando para uma luta. Eu ia lutar contra o Billy Quarantillo ano passado, ia ser 16 de julho.
Puts.
A luta. E agora, dia 17 de julho, agora eu vou lutar dia 16 de julho. Então, fiquei um tempão fora, mas é assim mesmo. A gente tem que se adaptar, não dá para forçar. Então, acho que pode se fazer uma diferença assim na luta, essa ring rust, essa enferrujada do octagon, mas o meu estilo de luta é agressivo, eu vou pra dentro, vou pra cima desde o início da luta, eu não espero muito não, não fico estudando muito não. E eu fiz bastante sparring pra não ficar, perder o tempo de luta. Então, nessas últimas semanas, então, a gente simulou bastante, fazer sparring bastante, não um sparring tão duro pra tomar pancada na cabeça, mas para pegar o tempo de luta bom. Então foi isso que eu foquei bastante. Eu acho que isso não vai me afetar não. A gente tentou do jeito que dava tentar prevenir esse problema.
Tô aqui falando rapidinho, que hoje eu tô em minoria aqui, porque temos, todo mundo sabe, sou rubro-negro, Flamengo, e temos aí um botafoguense, nosso Zeca Azevedo também, botafoguense aqui, tá?
Sim.
Tô aqui na minoria, incrivelmente tô na minoria com botafoguense aqui, mas vamos lá, vamos deixar o Zeca fazer a pergunta dele aí.
A gente vai chegar nesse assunto de Botafogo, ainda quero tratar disso, e o Russo vai ter que ficar escutando. Vou aí, ficar na minha, tranquilo. Mas, Herbert, eu queria falar você falasse um pouquinho da última luta, então, né, você vem de uma derrota para o Daniel Pineda. Que lições, o que deu para tirar daquela luta, enfim, para o trabalho, para esse camp? Deu para tirar alguma lição daquela luta?
Ah, deu para tirar sim. A maior lição daquela luta ali é tentar não bater o peso em 6 dias.
Baita lição, né?
Essa foi a maior lição, que não bateu o peso, ainda perdeu a luta.
Mas aí,
então, essa lição eu aprendi na dor. Mas nem porque, não é porque você perde que está tudo errado, e não é porque você ganha que está tudo certo. Então, a gente tentou corrigir, teve uns erros técnicos ali na luta, mas eu acho que os erros técnicos foram em consequência da limitação física que eu tinha tendo. E não porque, se por si não me faltou explosão física, faltou força, faltou gás para segurar a posição, para escapar de posição. Eu acho que foi isso que faltou ali. Mas nas lutas que eu consegui bater o peso bem, fiz um campo inteiro, até na luta contra o Vandal foi até um peso combinado, foi uma luta sem da hora, mas foi uma vitória no primeiro round contra um grappler, e eu consegui finalizar ele em 2 minutos. Então, é só fazer o que vinha sendo feito. A gente tentou ajustar outras coisas que viu ali que estava errado. Teve esse tempo bastante de trabalhar um pouquinho mais na trocação, porque era uma parada que dava para fazer primeiro do que o grappling. Então, acho que o treino foi feito e vocês vão ver uma versão melhor do Herbert Burns nesse sábado.
Boa. Fala, Bernardo.
Não posso me manifestar por motivos profissionais sobre a minoria do Marcelo Russo, não posso dar minha opinião sobre isso, nem declarar parte nenhuma.
Mas a gente sabe que podemos falar. Não tem problema, não.
Você acha que é isso? Depois eu te falo no inbox.
Tá, ok.
Russo, mas depois eu te falo. No ar eu não posso falar. Você pegou, cara, uma luta de última hora, né? Conseguiu se preparar de alguma forma para o teu novo adversário, que é o Bill Aldeia, conseguiu ver vídeo, ou você focou mais no seu treinamento? Como é que tá essa semana com troca de luta, hein?
Ah, eu sempre foco mais em mim do que no adversário. Eu vejo a luta dele, eu deixo os coaches verem mais. Eu não quero ficar vendo a luta do cara, o cara fazer uma parada boa, você fica cabreiro quando o cara pode fazer isso agora. Então, eu vejo ali, dou uma olhada para ver o que eu posso esperar, né? O que ele faz, as tendências dele. Mas Bill Aldeia, eu acho que, na minha opinião, foi uma luta melhor para mim, porque é um cara que já está dentro da organização, já tem uma história dentro da organização, tem vitórias, tem derrotas, e vem de vitória, uma vitória boa sobre o João Anderson Brito, que acabou de nocautear o André Filho. E a luta anterior contra o Azhabov era uma luta que eu tinha pouco a ganhar, porque o cara com cartel bastante interessante, invicto, entra no UFC, e se eu ganho, ganhou porque o cara nunca lutou com ninguém do UFC, do nível. Então, tipo, o que eu ganho nessa luta? Eu não ganho nada. Eu sempre tenho que ganhar. Então, achei que essa luta foi melhor nesse ponto de vista. E o Bill Aldeia, ele gosta de ficar na longa distância, ele joga um chute rodado, entendeu? Não é um cara que tem um punch knockout power, que tem uma mão pesada que nocauteia numa só. Então, e ele dá brecha bastante no wrestling. Então, mas eu já vi o meu plano de luta sendo o mesmo: botar pressão e acabar com a luta. Eu não gosto de ficar, apesar de eu gosto de lutar, eu não gosto de ficar ali na cage por muito tempo, não, porque dá sempre risco pro azar. Entendeu? Eu não quero, não. Quero chegar lá, botar pressão, acabar com a luta o mais rápido possível. E eu acho que nessa luta, como na luta anterior, o mais rápido possível para mim vai ser um grappling. Não quer dizer que eu não tenha trocação, já, tanto que eu já não cautei outras lutas, já dei knockdown em várias outras lutas anteriormente. Mas o jiu-jitsu vai ser o caminho mais fácil para mim. Então é isso que eu vou buscar, derrubar, finalizar e comemorar.
É, dá para ver aqui nas suas últimas 6 lutas, nenhuma foi para ponto, né?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Todas elas, desde o Titan, depois no Contender, as 3 do UFC, inclusive a última que foi derrota, mas todas elas, finalização ou nocaute. Dá pra esperar então a finalização aí nessa luta aí. É uma luta que acabou caindo pra cima, né, cara? Eu acho que, como você falou, o Aldo é o cara mais. Eu acho que é mais tarimbado do que o Akhmatov. É, como você falou, o Akhmatov, cara, tem um cartel muito bom, mas, pô, vai chegar no UFC agora, a gente nunca sabe o que esperar do cara. Apesar de russo ser sempre complicado. Mas o Aldo é o cara mais tarimbado. Dá para esperar essa luta movimentada aí, uma finalizaçãozinha então pra gente, né, pelo que você tá falando?
É, se eu puder escolher, quero finalizar. É. Mas eu vou acabar com a luta. Se eu fosse botar dinheiro em mim, se não fosse eu colocaria dinheiro numa finalização.
Boa.
E Herbert, a gente teve a disputa de cinturão aí, né, da tua categoria agora. Queria saber se você chegou a ver aí o Holloway e o Volkanovski, essa trilogia, né? Mais uma vitória do Volkanovski. Como é que você tem visto aí que é a divisão que tá na mão dele por enquanto?
Eu achei que foi essa vitória foi clara. As outras duas lutas eu achei que o Holloway ganhou. Uhum. Mas o Volkanovski está muito confiante. Ele vem numa crescente muito boa nessa luta. Deu para ver ao vivo a última luta dele, porque eu fui ver a luta do Durin contra o Chimaev e eu consegui ver de perto. Ele estava bem confiante contra o Korean Zombie, não deu nem chance, passou por cima. Eu já sabia que seria muito, muito difícil para o Holloway ganhar dele. Quanto mais que ele é cinturão, ele é campeão, ele joga bem seguro, também não se arrisca muito, apesar que nessa luta ele botou mais pressão.
Exatamente.
Por isso que ele não quis deixar a dúvida na cabeça de ninguém. Ele falou, ganhei dele duas vezes, vou ganhar a terceira e vou ganhar mais contundente dessa vez, e fez. Cortou o Holloway profundamente, usou o cotovelado, ele é muito forte fisicamente, tem um gás muito bom. Então, impôs o jogo dele sem dúvida nenhuma. Para agora, ninguém tem dúvida que ele, com certeza, é o campeão da categoria. E acho que dos caras ali que para roubar o cinturão dele vai ser difícil, porque ele tem um jogo bem defensivo, ele tem um wrestling bom, tem uma trocação boa e é muito forte fisicamente, tem gás. Então, tem que ser algum cara que ou tenha um jiu-jitsu de alto nível, ou tem que ser algum cara que tenha um nocaute muito forte, uma mão muito pesada. E porque se você for ganhar dele nos pontos, vai ser muito, muito difícil.
Você acha que o Ortega e aí Rodrigues aí consegue essa chance aí, quem ganhar? Você acha que quem vencer é um bom adversário para ele? Ou também, o Ortega já foi também, né? Talvez só pro Iaí.
O Ortega não tocou ele, a luta foi. Ele quase pegou ele numa guilhotina.
Foi,
ali.
Quase ele finalizou. Um
cara, aquilo foi impressionante, né, cara?
Tanchado, e soltou. É. Mas o Ortega tem chance. O Aê Rodrigues eu não vejo com chance, com todo respeito, não vejo com chance, não. Acho que o Aê Rodrigues é aquele strike que é legal de ver, porque ele dá um chute rodado, ele é técnico pra caramba, mas ali o Volkanov vai botar pressão, vai pressionar ele, dá pra botar ele pra baixo tranquilo, dá pra fazer um ground and pound ali, cansar ele, e eu acho que se eles lutarem, o Volkanov acaba com ele, antes do tempo regulamentar.
E como que você se vê? Você projeta a tua subida nos rankings?
A categoria tem bastante, não tá faltando talento na categoria, não. Tem bastante gente boa na categoria, mas eu me vejo entre os tops. Eu acho que vai ser inevitável eu entrar no ranking. Eu acho que eu vou conseguir essa vitória. Eu gosto sempre de ficar focado na luta. Eu respeito todo o áudio e meu foco tá nele. Mas vendo a categoria ali, eu me vejo dentro do ranking. Eu acho que dá para entrar, não sei se depois das lutas, depois da outra, eu vou deixar para quem faz o ranking decidir isso, não sei o que faço, foco só em mim mesmo, mas eu acho que dá para entrar no ranking ali e subir devagar, tem vários caras bons ali, o Bryce Mitchell seria uma luta boa para mim, entendeu? Um cara, é um grappler, mas eu não sei o que, tudo depende dos planos do UFC, o que eu quero, o que o UFC quer, são coisas diferentes.
Nem sempre bate,
mas,
né?
É, nem sempre bate, mas eu acho que o Bryce Mitchell, dos caras ranqueados ali que tá no hype, seria uma excelente luta pra mim. Pra eu provar que eu tô no ranking e tirar aquele zero do cartel dele.
Estamos antecipando, então, o desafio em caso de vitória aí no sábado, né? Primeiríssima mão.
Pode ser.
Primeiríssima mão. Cara, você tava falando um pouquinho do Volkanovski aqui, eu tava imaginando, cara, eu acho que ele realmente é o enigma da pirâmide aí do peso-pena, porque você falou, o cara é muito forte, tem uma movimentação boa, gás infinito, difícil de finalizar, o Ortega mostrou isso, né? Quer dizer, ele mostrou pro Ortega isso, o Ortega pegou uma guilhotina justíssima, e depois, guilhotina tem um triângulo também, se eu não
teve
me engano.
Teve um triângulo. Foi logo também. Na sequência, eu acho.
O triângulo ele abriu, tava pegando ali, e ele decidiu trocar de finalização sem nenhum motivo, acho que no triângulo ali poderia ter sido a chance.
É, poderia mesmo, mas abriu. Enfim, Volkanovski acabou saindo vitorioso. Contra o Holloway, essa última luta foi inapelável o resultado. O cara realmente ganhou e ganhou muito bem. É um cara que você, estando na categoria, você olha e fala assim, porra, tá bom, eu vou chegar lá. Claro que todo lutador sabe que vai ser campeão e tem a certeza que vai chegar no topo. Mas é um cara que você olha e fala assim, putz, esse aí, como campeão, tá difícil de ganhar. Ou não, você fala assim, olha, se eu chegar lá cumprindo meus passos aqui, pô, tem um caminho para pegar ele que é o chão ou qualquer outro.
Não, eu acho que ele é duro, é uma luta dura para qualquer um, tanto que ele é campeão. Uhum. Mas eu me vejo com brecha para ganhar dele, porque eu acho que dá para fazer um jogo parecido com o do Charles, de sufocar ele chutando bastante, jogando cotovelada, forçando o clinch e forçando a luta agarrada. Eu acho que ele ainda não enfrentou um cara que faz isso. Os caras tentam fazer uma luta mais trocação bem franca com ele, e é exatamente o que ele quer. Ele tem uma boa movimentação ali, é muito forte fisicamente. Se está difícil, ele busca o cliente e te leva para a grade, cansa ali. Então, acho que tem que fazer uma luta botando pressão mesmo, ir para a briga no primeiro round ali para fazer a briga, fazer um corte acontecer. Pô, botar pra baixo, não conseguiu botar pra baixo, puxa pra guarda mesmo, faz o jiu-jitsu, tenta sair no leg lock, entendeu? Se ele vier na queda ali, dá uma tesourada, tem várias coisas que dá pra fazer com ele ali, que se pegar umas costas ali, acaba a luta, entendeu? Então, mas é um cara duro pra caramba, tanto que é um campeão.
É, Bert, então vamos falar o que interessa. Tá satisfeito com o John Textor? A era de John Textor tá boa. Contratação atrás de contratação. Carlos Eduardo, Luiz Henrique, Marlon. Como é que tá o... Como é que você tá achando desse Botafogo 2022?
Tá bem melhor que ano passado. A gente tem perspectiva. Porque eu tô gostando do John Texas, ele fala pra caramba e eu gosto. Tem gente que acha o cara fanfarrão, não acho não. Acho que ele tem que vender a marca dele mesmo, tem que falar e tem que sonhar. Tem que sonhar com o pé no chão, não pode ficar sonhando acordado. E, tipo, tá, anunciou hoje o Carlos Eduardo, já fechou com o Marlon pra temporada do ano que vem. E trouxe o Luiz Henrique com o chapéu aí no Marcelo.
Esse chapéu é discutível pra caramba, mas tá bom. Depois a gente podemos até falar disso.
Só aceita o chapéu e vambora.
Foi chapéu, sim. Desistiu porque o outro botou mais dinheiro. Aí eu desisti, pô. Isso aí é perder.
É isso. Ele não tá acostumado, mas vai se acostumar.
Tá bom. Tô em minoria, então, vou ficar quieto aqui.
Pô, tem chance aí de trazer o. Acho que é o Oderra, um argentino. Tem chance de trazer o Matheus Pereira, que se vier vai ser uma grana, vai ser o cara mais caro do Brasil, 107 milhões de reais. Entendeu? Então, eu estou satisfeito. O time vai oscilar mesmo, primeiro ano do projeto. O técnico ainda está se achando, não conhece futebol brasileiro, então acho que chegou achando que ia ser fácil, e aqui não tem nada,
não tem
fácil.
Nada fácil.
Então tá tomando os nó tático dos técnicos panga aí, mas ele vai se acertar aí, vamos ver. Acho que essa janela vai trazer vai encorpar mais o time, e a gente vai brigar na parte de cima da tabela, não tem chance de ter título não, mas acho que dá para beliscar ali uma pré-Libertadores.
Para quem começou 2022 preocupado em não cair de novo, né, já é outro horizonte, pelo menos, né?
Não, ano passado a gente estava brigando para ter Navarro, pedindo, por favor, pelo amor de Deus, para o Navarro ficar no time. Foi embora para o Palmeiras e hoje em dia a gente está trazendo bastante jogador aí de alto nível. Então, tá bom para caramba.
Dá para acompanhar os jogos aí, tranquilo?
Eu vejo todos os jogos. Todos os jogos eu vejo mesmo. Entendendo? Quando eu morava em Singapura era pior.
Porra.
Fuso horário. Aqui, tranquilo.
Era o maluco da madrugada, né? Pulando no prédio, gritando sozinho.
Exatamente.
Agora assim, daqui a 5 anos, onde é que o Botafogo vai estar? Tá? Eu quero realista. Eu não quero saber, porque vai campeão do mundo. Pode ser, mas assim, daqui a 5 anos, o Botafogo vai estar tá onde?
Acho que vai estar disputando do topo vai estar ali brigando pelo título brasileiro.
G4, G5.
Exatamente. É o nível do patamar que está o Flamengo, Palmeiras e Atlético hoje, Corinthians. Acho que vai estar nessa briga ali. Decretar que ganhar, vai ser campeão de tudo, é difícil, porque futebol, isso aqui é detalhe. Entendeu? Você pode botar todo o dinheiro do mundo e não ganhou. Oh, o PSG está aí há quanto tempo? É. Esse projeto aí não ganhou porra nenhuma na Europa. Uhum. Ganhou nada, não ganhou Champions League, não ganhou nada ainda. Yeah. E mais, bota dinheiro, faz tudo o tempo para fazer. Trouxe o Messi, trouxe o Neymar, já trocou de técnico 2 vezes.
Tem Mbappé,
né? Então não dá. É, não dá pra garantir que vai ser campeão, mas vai estar brigando.
Mas você vê que o cara tá falando PSG e Botafogo, botando ali, ó.
É isso.
Mesmo nível.
Mesmo debate, é
isso. Tô gostando da confiança.
Tem que ser assim.
Eu quero falar com vocês daqui a 5 anos.
Tá grana. PSG bota grana na Europa, Botafogo bota grana aqui.
É o Sheik lá e o John aqui, é isso. Porra.
Rapaz, eu gosto muito de falar com o botafoguês, cara. Pessoal, mas é assim, ó. Eles é o Sheik lá e o Botafogo, o PSG.
Eles não estão acostumados, mas vai 4, acostumar. Vai aos pouquinhos, 3, 4, entendeu?
Perdeu 3-4. Pá! Fora de um texto. Eu tô esperando.
Não, já perdeu, né? Teve gente que já pediu já. A fase não tá tão boa, não. Tá, ganha, perde uma, perde duas, ganha duas. Tá oscilando pra caramba. Mas
volta Joel.
Acho que é assim mesmo.
É isso.
Não tem, ninguém, o jogador, eu conheço alguns jogadores, ninguém entra ali e vai falar, pô, o jogo entrar, vou jogar mal pra caramba.
Claro que não.
Os caras tentam o melhor, só que tem dia que.
Mesmo tem dia que é noite.
3 horas de partida, a bola não vai entrar nunca.
É verdade.
É isso. Doutor, muito obrigado aí pela entrevista. Boa sorte aí contra o Bill Audio no UFC do próximo sábado. Estão abertas as portas aqui sempre, mais que abertas. Só chegar aí, trocar uma ideia. Tá sempre muito convidado e sempre muito bem-vindo aqui ao Mundo da Lua, Herbert. Obrigadão.
Obrigado, Marcelo. Obrigado, Zeca. Obrigado, Bernardo. Pô, galera, deixar um recado aí para vocês. Sábado vai ser de tarde. Que vai ter a gente vai estar na ABC aqui, uma TV nova, que a gente volta para a TV aberta aqui nos Estados Unidos. Então, fiquem ligados que vai ser um pouquinho mais cedo, mas eu vou estar lá representando o Brasil de volta depois de longo hiato aí devido à lesão, mas a vontade de vencer continua a mesma, de chegar lá, representar o Brasil, representar o jiu-jitsu e conseguir mais essa vitória para a gente.
Show de bola, doutor. Recado dado. Um abraço, hein?
Alô.
Valeu. Tá aí então o nosso Herbert Burns batendo papo com a gente. Vai lutar agora no próximo sábado contra o Bill Audio no UFC Long Island, UFC Ortega versus Rodrigues. A gente sempre lembra, o UFC vai acontecer ao meio-dia, horário de Brasília, o card preliminar, 3 da tarde, o card principal ao vivo no combate. Aproveitando, vamos então bater um papinho sobre esse evento. Esse sábado, né, tem esse UFC lá em Long Island, em Nova York. A luta principal, Brian Ortega e Yair Rodrigues, um duelo de pesos-penas, os tops dos pesos-penas, Ortega americano e Yair Rodrigues mexicano. Eu quero saber do Bernardo Eder, o que ele acha desse duelo, quem que sabe, tem favorito nessa luta, Bernardo?
Cara, não consigo apontar não, assim, até pelo que a gente conversou aí com
com o Pantoja, com o Herbert, eles têm uma visão clara desse combate, assim, inclusive falou-se no Ortega como um possível favorito, mas eu acho que essa trocação muito diferente do Yair Rodrigues, a envergadura que ele tem, a disposição que ele bota em cada round, pode ser um fator complicador para o lado do Ortega, que geralmente começa mal, começa um primeiro round meio devagar, meio sentindo, e aí lá para o meio do segundo round é que ele começa a fazer dele. Então, talvez se o Yair Rodrigues entrar num ritmo forte desde o começo, eu não sei se o Ortega vai ter esse tempo de reação. Mas, assim, a gente já viu que o Ortega ele tira finalizações de onde a gente não está esperando, assim, né? Parece que está tudo sob controle e, de repente, ele laça o teu pescoço, leva embora e é isso aí. Então, assim, não é muro, não. É que eu não consigo te dizer um favorito, não. Vai depender desse primeiro round aí.
E o Yair Rodrigues falou no MMA, o programa lá dos Estados Unidos, que já foi prometido a ele que se ele vencer essa luta, ele é o próximo desafiante ao cinturão do Alexander Volkanovski. Primeiro, Zeca, se você vê favorito nessa luta, se alguém leva alguma vantagem. Segundo, se você acha que realmente o Yair Rodrigues poderia fazer frente ao australiano, que é o atual campeão da categoria.
Eu acho, eu vejo um ligeiro favoritismo aí pro Ortega, acho que é um lutador mais completo, mas eu concordo com o Bernardo, se a luta conseguir ficar ali na trocação, e for frustrando qualquer tentativa do Ortega de botar para baixo, talvez, eu acho que o Yair vai levando uma vantagem, né? Enfim, são 5 rounds, mas eu acho o Ortega um lutador melhor. E concordando com o que o Herbert falou ali um pouco tempo atrás, eu não vejo Yair Rodrigues fazendo frente ao Volkanovski hoje. O Ortega já teve a chance dele, se ele ganhar essa, possivelmente não seja o cara. Eu acho que faz muito mais sentido colocar o Josh Emmett nessa. Acho que merece mais, um cara que vem, acho que vem de 5 vitórias seguidas, né? Vem de uma luta muito boa. Então acho que o Yair Rodrigues, né, pode plenamente vencer essa luta. Se o UFC der essa chance a ele, eu acho que vai ser mais um adversário que o Volkanovski vai botar no saco. E também, assim, o Yair Rodrigues tem uma relação meio conturbada aí com o UFC, né? O cara que já saiu, já voltou. Então, assim, ele falar que o UFC vai dar essa chance a ele, eu não assino embaixo, não. Não sei se ele tá blefando, se tá botando uma pressão. Mas vamos ver.
É aquela velha máxima que a gente fala aqui na redação, né? Quando tem uma viagem internacional, a gente fala, pô, só acredito quando o avião pousar. Ali o nosso Yair Rodrigues é aquilo, só acredito quando fechar o octógono, e mesmo assim, quando o juiz mandar começar, antes disso, sempre tem chance de dar algum problema. Eu acho que o Yair Rodrigues não tem chance nenhuma com o Volkanovski, até porque o Volkanovski não é o zumbi coreano, né? Aquele, né, o atestado de otário eterno, né, no evento de 25 anos do UFC, quando tava o zumbi coreano ganhando a luta tranquilamente, e aí 5 segundinhos sem perder a amizade, o zumbi coreano foi para cima com tudo, tomou aquela cotovelada na cara que ficou histórica, no último segundo caiu duro e perdeu a luta. Então, assim, acho que o Volkanovski é muito mais lutador, muito mais estratégico, menos empolgado que o zumbi coreano, e acho que não dá para ele. Se for o Ortega, o Volkanovski tem muita vantagem, mas acho que o Ortega tem uma certa chance de vencer, uma pequena chance de vencer o Volkanovski, que provou isso quando eles lutaram. Mas nessa luta agora, eu concordo com o Zeca. Acho que o Ortega tem um ligeiro favoritismo em cima do Yair Rodrigues, por ser mais lutador, mais tarimbado, já pegou, já lutou no nível mais alto, ganhou do Frank Edgar, já pegou o próprio Volkanovski, que por muito pouco não saiu campeão daquela luta, o Ortega. Então, assim, acho que ele é um lutador mais cascudo que o Yair Rodrigues. O Yair Rodrigues é mais flash, como eles falam, né? Gosta muito de grandes momentos, de
então, os highlights é bom.
Os famosos highlights. Mas o Ortega, eu acho que leva um certo favoritismo nessa luta. Temos 2 brasileiros em ação, falamos com um deles agora, Herbert Burns, que vai enfrentar o Bill Aldo, e também tem Amanda Lemos, que busca recuperação de uma derrota contra Jessica Batistaca e enfrenta Michelle Watterson, a Karate Hottie, lá, lá em Long Island. Perguntar pro Bernardo, desses dois, Herbert é favorito com o Bill Aldo e a Amanda leva vantagem sobre a Michelle Watterson, ou você acha que são lutas também bem equilibradas, Bernardo?
Cara, leva uma ligeira vantagem pelo fato do Aldo ter entrado de última hora, assim, né? Isso traz também um certo favoritismo pela questão da preparação do camp feito de forma adequada, enfim, já vem cortando peso, embora ele não tenha conseguido parar para estudar, como ele mesmo relatou aqui, ele até prefere não estudar, deixa essa tarefa para os treinadores. Acho que ele vir de um camp completo, com treinamento, deixando tudo afiado, dá a ele um status um pouco de favorito, sim. Agora, a Amanda, cara, eu quero ver como ela vai reagir, assim, nesse pós-luta com a Jéssica Batistaca, porque foi uma derrota muito rápida, né? A Jéssica finalizou a Amanda em pé ali, foi uma finalização muito diferente, mas eu confio plenamente na Amanda para vencer, assim, deixando bem claro. Eu acho que a Michelle Waterson é uma grande lutadora que ainda não engrenou no UFC, e eu não sei se vai engrenar, e eu acho que é uma boa oportunidade da Amanda pegar uma adversária qualificada, reconhecida nos Estados Unidos, e passar o carro. Então pode ser muito bom para ela.
E você, Zé, o que você acha dessas duas lutas aí?
Eu acho que o Herbert, ele leva vantagem para tentar finalizar essa luta mais cedo. Acho que é um cara que pode fazer um jogo bem agressivo mesmo para tentar a finalização. Eu acho que se a luta for para 3 rounds, eu acho que o americano, né, também tem a sua chance. Assim, eu acho que é uma luta que ele vai jogar mais com regulamento debaixo do braço, tentar ir pontuando do que tentar finalizar ou buscar um nocaute. Um cara que joga mais com a decisão, mas é uma luta bem equilibrada. A Amanda, eu vejo alguma vantagem dela, acho que é, para mim, um pouco mais favorita do que a Michelle Waterson, acho que é mais lutadora, acho que ela, na trocação, é muito veloz, tem muito punch, coisa que a Michelle Waterson não tem, talvez no chão também, eu acho que que ainda assim também leva vantagem, né? A Michelle é uma karateca aí, enfim, mais da luta em pé. Mas eu acho que tem isso também da parte mental, ver o quanto ela absorveu dessa derrota para Jéssica Batistaca, não conseguiu colocar o jogo, a Jéssica se impôs muito rapidamente e venceu. Mas eu acho que é uma luta que ela tem muito a ganhar. Ela perdeu para Jéssica Batistaca, vai enfrentar uma top 10 também, que está logo acima dela. Então, assim, se ela já conseguir dar essa virada de novo de chave, ela já recomeça bem o caminho. Então, acho que a Amanda é um pouco mais favorita do que a Michelle.
Eu acho o Herbert e o Bill Aldier uma luta bem equilibrada. Eu não assim, favoritismo, não vejo para nenhum dos dois lados. Confio no jiu-jitsu do Herbert. Acho que é um cara que tem um jogo de chão muito bom. Mostrou que tem poder de nocaute também, mas o Aldier também tem. Então, assim, não é um diferencial tão grande para essa luta. Essa aí eu não tenho como opinar. Se eu tivesse que opinar aqui... e tenho que opinar, tô aqui falando porque eu vou opinar. Eu acho que vai ser o Herbert que vai sair vencedor desse duelo. Já a Amanda e a Michelle Waterson, acho que a Amanda Lemos tem uma boa vantagem. A Michelle é uma top 10, é uma lutadora experiente, mas eu acho que a Amanda vem num momento melhor. A Michelle já, acho que já está numa fase, né, de início de declínio na carreira, enquanto a Amanda está subindo muito. Fatalmente vai acabar disputando o cinturão em algum momento, então acho que a Amanda leva uma certa vantagem em cima da Michelle Waterson. A gente lembra que o UFC Ortega versus Rodrigues acontece agora no próximo sábado, dia 16 de julho, e como o Herbert Burns falou ainda cedo, cedinho, meio-dia começa o card preliminar, o Combate transmite o evento ao vivo, na íntegra com exclusividade, o Sport TV3 e o Combate.com transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar e o card principal e o restante do evento, perdão, o site acompanha em tempo real. Então, card preliminar, meio-dia, card principal, 3 horas da tarde, sempre horário de Brasília. E vamos rapidinho aqui para os destaques da semana, nocaute, finalização, e tem aqui uma eleição para vergonha da semana. Nocaute da semana, temos 3 candidatos, o Alan Begoso, brasileiro, Joada Voador, em cima do Pérez Stanford, no LFA 135, o Ricardo Ramírez, uma pedalada sobre o José Mercado, no Combate Global, ou o vietnamita An Ho, um chute alto em cima do Matt Barro é brincadeira, em 14 segundos no LFA 135. Começar com o Bernardo Edler, nocaute da semana, doutor.
Cara, eu fico entre a joelhada do Alan e o chute alto do An Ho, mas eu acho que eu vou com o An Ho, porque pelo fato de ter sido em 14 segundos, assim, né? Aquele nocaute que surpreende, que te pega meio desprevenido também, pega o adversário desprevenido, pega quem tá assistindo também. Esses nocautes no início, né, com os atletas frios, são sempre mais impactantes, então eu vou com o An Ho.
Zeca.
Também vou acompanhar o Bernardo. Acho que foi a forma como o adversário caiu.
Valorizou.
Foi, né? Impressionante, né? A cabeça dele vai para trás, assim, ele dá um, um salto, né? Então, Wan Ho, vietnamita, né?
É, pra mim é unanimidade, Wan Ho, um chute alto sensacional, e o Matt Barro, as costas no Barro ali, não teve nem condição de ver de onde é que veio isso aí, foi um chutão alto, o cara caiu estatelado ali, 14 segundos, então Wan Ho no LFA 135, que passou aqui no combate, o nocaute da semana. Finalização da semana, tem mais três candidatos. Maria Henderson, a mulher do Benson Henderson, ex-campeão peso leve do UFC, um triângulo sobre a Melanie McIntyre, no LFA 175. David Onama, um katagatame em cima do Garrett Armfield, no UFC dos Anjos versus Fiziev. Ou Carlos Puente Jr., um katagatame em cima do Roger Blank, no Combate Globo. Agora vou começar com o Zeca. Finalização.
Meu voto vai para a brutalidade aí do Carlos Pointer, o katagatame ali, enfim, para mim na brutalidade, e aí finalizou a luta, meu voto.
Bernardo.
Tô com o Zeca, vou com o Carlos Pointer Jr. no Combate Global, uma belíssima finalização, merece.
É isso, também, unanimidade novamente, Carlos Pointer Jr., esse katagatame... Katagatame montado na brutalidade total mesmo, em cima do Roger, do espanhol Roger Blank no Combate Globo. Portanto, finalização da semana, Carlos Puente Jr. Vergonha da semana, senhores. Temos aqui dois candidatos. Primeiro, nosso Israel Adesanya, por ter se dado ao trabalho de responder ao ator Chris Pratt, por criticá-lo pela luta morna contra o Jared Cannonier no UFC 276. O Chris Pratt foi às redes sociais dizer que, pô, foi lá pra ver uma luta e o cara foi, né, foi meio morno, meio ruim, sabe, não fez nada demais, fez muito mais antes do que durante o evento, não sei o que, pô, a Adesanya foi lá dar expor no cara, falar que, pô, é esse aí, beleza, só mais um fã. E o pior de tudo, eu até botaria vergonha pro Chris Pratt aqui também, que também virou, ah, não, realmente, você tem razão, muita gente me critica no cinema, então agora você...
Entubou,
botou o galho dentro, não, você tem razão, desculpa aí.
Pô, você maluco pensa... vai, maluco lida com dinossauro, pô, e arregou.
Pô, como é que pode, cara? O cara pega, tem todo o direito de criticar. O outro não gosta, ele fala, não, então desculpa aí, não, realmente não vou criticar mais não. Pô, tá fazendo o que lá então? Torcida é pra cornetar, amigo. A graça da torcida é você cornetar os outros. Então tá aqui a primeiro candidato à vergonha da semana, Israel Adesanya, mas eu incluo o Chris Pratt nessa aí, porque também não precisava botar o galho dentro. E o nosso Dana White, que já teve várias vergonhas da semana aqui ao longo da existência do podcast Mundo da Luta, que presenteou o youtuber Kyle Forgerd, sei lá, com $250 mil em dinheiro pelo seu aniversário. O podcast Full Send é um sucesso, o cara é rico, né? E só para ter uma referência aqui, no UFC Columbus de março, o último evento que se tem informação oficiais sobre as bolsas pagas aos atletas, só um lutador ganhou mais de $250 mil, isso porque venceu a luta. O Dana White pode fazer o que quiser com o dinheiro dele, mas é só uma certa incoerência ele presentear um youtuber que já é rico, talvez milionário, aí, com $250 mil em dinheiro, enquanto que os lutadores do evento dele, eventualmente, ganham um quinto disso para lutar, de repente metade disso, uns caras bons, assim, já estão lá no card principal. Vou começar com o nosso Zeca Azevedo, vergonha da semana, doutor.
Baita disputa, né? Botar todo mundo no saco. Mas, pô, é mais uma do Dano, assim, enfim, assim, tem a parte do realmente o dinheiro dele, faz o que quiser, mas eu acho que é um momento delicado, né, e sofre muitas críticas por
pagamento dos lutadores, né?
Ganhos dos lutadores não são lá essas coisas, enfim, na mesma organização você tem uma classes, né, bem distantes uma das outras. Quem ganha bem ali, enfim, é realmente um núcleo bem pequeno quando você vê no todo. Mas, enfim, no final das contas o dinheiro é dele também. Eu acho que mais vergonha é o Adesanya se dar o trabalho de ficar respondendo. Eu acho que essa luta realmente ele sentiu muito o golpe das críticas, que é mais uma luta, enfim, chegou como um super lutador, gênio, e é mais uma luta morna, mais uma luta devagar. Enfim, joga com regulamento debaixo do braço, enfim, e o pessoal que gosta do UFC não quer ver isso, e é legítimo, mais do que legítima a crítica. Então, pra mim, a Adesanya pecou mais do que o Dana, enfim, o Dana é mais um dia na vida dele, dando dinheiro pra quem ele quer, e do jeito que ele quer, e nada vai mudar, entendeu?
Bernardo.
Cara, é difícil escolher um assim, porque tem uma relação complicada com qualquer um, assim, né? Ele recentemente também criticou jornalista, falou que eu posso sentar aí no seu lugar e fazer o seu trabalho, mas você não pode fazer o meu. Ele tem uma relação muito complicada com crítica e com perguntas um pouco mais duras, assim, em relação ao trabalho dele. E eu acho que ele está bem... Tá no bolo aí da vergonha da semana. Essa relação aí de patrão-empregado aí do Dana. O UFC tem mudado tanto nos últimos anos, né, cara? E tem colocado novas regras para os atletas. Algumas mudanças que não favorecem os atletas. O UFC continua fazendo uma grana absurda. E cada vez mais os atletas... são submetidos a regras que os prejudicam, assim, de patrocínio, de exposição de marca, enfim. Então, na dúvida, eu vou de Dana White aqui, por ser uma relação desigual, assim, né? Mas é difícil votar nessa. Confesso que eu tô com dificuldade aqui.
É sinal que a enquete é boa. Quando complica, porque é boa. Cara, eu vou no Dana White porque eu acho que é um escárnio, assim. Ele é a cara do UFC, na minha opinião. Então, o Dana pessoa física numa boate ou num restaurante, dando um presente para um milionário para fazer bonito e aparecer em rede social, é problema dele? É. Mas ele é a cara do UFC. Então, assim, se ele dá tão pouco valor a $250 mil, a ponto de dar de presente para um youtuber já rico e famoso, só para dar um alô em rede social e conseguir likes, eu acho que ele poderia... usar esse mesmo critério de premiação para quem ajuda ele a ser o milionário que ele é, ou o bilionário que ele é. Entendeu? Então, assim, eu acho que é uma vergonha mesmo. Assim,
aí, fazendo meia-culpa, você não acha que, por exemplo, quando a gente fala de... Pô, Dana White abriu o bolso, distribuiu os 11 bônus da noite, uhum, não sei o quê, né? A gente... Outro lado, enaltece isso quando também deveria ser uma coisa mais normalizada.
Não, acho que não, eu acho que não, sabe por quê? Porque não é normal. Tanto que virou notícia. O cara dá 11 bônus, dá 9 bônus, dá, né, mais que os 3 ou 4 que ele dá normalmente. Os 4 que ele dá normalmente. Deu 11 uma vez ou outra. Então, assim, não é normal. Então, a gente não está normalizando. Pelo contrário, a gente está ressaltando algo anormal que acontece e que ele ali deu 11 bônus, deu $550 mil. Para 11 lutadores. Para um youtuber, ele deu 250 mil, quase metade do que ele colocou ali. Então, eu acho que é uma vergonha, não é uma vergonha, pô, um criminoso, como aquele, né, lutador que bate mulher, que sai fazendo barbaridade por aí, não é isso. Mas é uma vergonha comparando com o valor que ele dá a quem o faz ser bilionário. Porque o Dana White não tem um show, um talk show, e que ele ganha dinheiro falando. Não, ele ganha dinheiro... Né, o Apolinho já falava isso, é o dono de sauna, né? O cara ganha com suor alheio. É mais ou menos isso. O cara fica milionário, os caras saindo na mão lá e fazendo o show dele. Claro que ele tem um grande valor como promotor, um cara midiático, um cara que costurou todo o negócio, evidente. Mas ele costurou o negócio da luta e ele não dá um soco em ninguém. Ou seja, quem luta é que faz o show dele. Ele ajuda, mas quem faz o show são os caras. Ele valoriza muito pouco em comparação à valorização que ele fez a esse youtuber que ele deu um presentinho de aniversário, podia ser, sei lá, uma luva do UFC autografada, né? Acho que seria bem legal, autografada pelos todos os campeões, toma aqui, um negócio que, né, você não compra. Mas não, ele deu dinheiro, e esse dinheiro que ele dá, para alguns lutadores, mudaria a vida, fazia os caras lutarem com muito mais felicidade. Então, por isso, eu vejo como uma vergonha barra uma hipocrisia, ou uma falta de, né, uma falta de noção do Dana White com o dinheiro que ele realmente faz o que quer. Nesse caso, acho que ele fez mal. Tá bom, senhores? Estamos fechando aqui o podcast Mundo da Luta essa semana. Bernardo, abraço, amigo. Obrigado, hein?
Valeu, sempre um prazer, cara. Tô sempre à disposição. Um grande abraço, valeu.
Valeu, Zeca. Obrigadão. Valeu,
Russo, Bernardo, todo mundo. Até a próxima.
Até a próxima. A gente lembra que o podcast Mundo da Luta está sempre no combate.com, está ali naquela nota. Ah, inclusive lembrando que os candidatos a nocaute finalização da semana também estão lá na nota dessa semana do podcast. Você pode ir lá dar uma olhada nos vídeos e ver se você concorda ou discorda das nossas opiniões. O Mundo da Luta também, além do combate.com, está nos principais agregadores de podcast do mundo, ge.globo/podcast, que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do esporte da Globo, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Cast, tá? A produção e o roteiro desse Mundo da Luta são do Adriano Albuquerque, edição da Vitória Azevedo. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até semana que vem. Valeu!
Finalizado! Semana que vem tem mais Mundo da Luta!